Más Abraham Leib ben Moshe. Parashá de esta semana, Parashat Vayechi. Parashá comienza hablando como Jacob, cuando se aproximó el momento de Jacob falecer, y él entonces pidió para su hijo Yosef, ya que Yosef era en aquel momento el vice-rei do Egipto, tenía el poder para poder hacer lo que él pidió. Pedi para o filho, por favor, me jure, você não vai me enterrar aqui nessa terra do Egito. Você vai me levar para ser enterrado junto com Abraham, Sará, Yitzhak, Rivka, e com a minha esposa, Leá, que está enterrada em Israel, no Me'arat HaMachpelá, em Hebron. E assim, de fato, ele jurou. Passou pouco tempo, e você ficou sabendo que o seu pai, Jacob, estava doente. Ele foi lá, então, visitá-lo. Quando ele foi visitar, o pai falou uma série de coisas para ele. E entre as coisas, o Yosef pediu para que o Jacob abençoasse os seus netos, os filhos do Yosef, Efraim e Menashe. Menashe e Efraim. E assim, o pai de fato abençoou. A gente vai falar mais detalhes sobre isso. Ele inverteu as mãos. Abençoou os netos. E depois disso, ele falou, vamos abençoar também os filhos. Ele chamou então os seus filhos, todas as tribos, e assim ele abençoou para a Parashá inteira, praticamente um bom pedaço dela fala das bênçãos que o Jacob deu para cada um dos seus filhos. Cada palavra tem dezenas de coisas por trás de cada palavra. Ele falou de forma concisa muita coisa sobre o futuro de cada um. E quando ele termina, ele fala: e agora saibam que eu vou falecer e eu gostaria que vocês me enterrassem lá naquele campo que o Abraham Avinu comprou para mim. É interessante como a Torá se repete muitas vezes, tanto na hora que Abraham comprou, de fato, aquele pedaço de campo para enterrar Sará, a Torá ela fala que ele comprou e ele pagou, e de novo, volta e fala que foi, ele fez a aquisição daquele terreno que foi comprado pelo Abraham, e se repete um monte de vezes. Na nossa Parashá aparece duas vezes de novo escrito, e entre aspas, a Torá gasta muita tinta falando sobre isso. A Torá repete de novo que o Jacob pediu, por favor, me enterre naquele lugar onde meu avô Abraham comprou das mãos de Benechés do Efron, e lá ele enterrou as matriarcas, e o Isaac foi enterrado lá, e assim por diante. E depois, a Torá então conta como o Jacob faleceu. O Egito inteiro ficou em luto 70 dias, 40 dias era para embalsamar, mais 30 dias de luto nacional. Afinal, ele trouxe muita bênção para o Egito. Quando terminou, Yosef foi parou e falou: olha, agora eu tenho um juramento a cumprir. Falei para o meu pai: me deixa, por favor, sair do Egito para enterrar meu pai em Israel. Assim eles foram. E a Torá conta de um lugar que eles passaram chamado Goren Ha'atad, o lugar dos espinhos. E os nossos sábios explicam por que esse lugar era chamado assim. Porque ali aconteceu um fenômeno muito bonito. Estava chegando, imagina, uma invasão de egípcios. Um monte de gente foi acompanhar o enterro do Jacob. Está chegando tantos egípcios na terra de Israel. Todo mundo achou, vai ver que estão vindo para a guerra. Então saíram para a guerra. Um monte de reis e um monte de príncipes árabes saíram para a guerra. Quando eles chegam lá, de repente eles vêm. E a coroa do vice-rei está em cima de um caixão. Espera aí, então esse daí não deve ser qualquer um. Alguém muito importante. E todos os reis tiraram as suas coroas e colocaram também em cima do caixão. Parecia um monte de espinhos em cima do caixão. E todo mundo acabou também se lutando junto e participando do enterro do Jacob. E aí a Torá de novo enfatiza, sabe onde foi que ele foi enterrado? No campo que o Abraham comprou de Efron no Hiti. A Torá repete de novo, segunda vez na Parashá, que a Torá repete que foi comprado. E a gente vê como as pessoas têm a cara de pau de dizer que não é nosso esse terreno. E a Torá tanto enfatiza que foi comprado e muito bem pago por Abraham. Depois disso a Torá termina a Parashá contando quando Jacob faleceu. Os irmãos acharam que agora talvez o Yosef até agora não se vingou deles, porque não queria fazer o pai sofrer mais, mas agora que o pai faleceu, talvez ele sim vai querer. E eles foram para ele e falaram, olha, o papai mandou dizer para se perdoar, por favor, por nós. E você começou a chorar, como vocês estão desconfiando de mim, imagina, nunca pensei em fazer mal para vocês. Deus fez tudo isso, era tudo para o bem. E você sempre demonstrando a fé que ele tinha muito forte em Deus, ele falou, sem problema, tudo que aconteceu, tudo que eu passei, eu desculpo, imagina se eu não desculpo. Deus quis o bem para poder agora dar comida para vocês. E depois a Torá termina dizendo como o Yosef também faleceu. Ele pediu antes de falecer também, ele falou, vocês um dia vão sair aqui do Egito. Eu peço para vocês, o dia que vocês saírem, vocês me levem também junto, que eu não quero ficar enterrado aqui no Egito. Assim termina o primeiro Chumash, Chumash Bereishit. Esse Shabbat é Shabbat Chazak. Interessante o que a Torá fala sobre a Brachá do Yaakov para os seus netos. A Torá conta como o Yosef trouxe seus dois filhos e queria que o pai, o avô dos meninos abençoasse ele. Ele colocou então o seu filho maior, seu filho primogênito, do lado direito do Yaakov, o seu filho menor, do lado esquerdo do Yaakov. Por quê? Porque afinal, esse é mais importante, o mais velho, a mão direita tem que estar sobre a cabeça dele, e a mão esquerda sobre o mais novo. E o que foi que o Yaakov fez? Yaakov colocou a sua mão esquerda sobre a cabeça do primogênito, a sua mão direita sobre a cabeça do caçula, ele cruzou as mãos e assim ele abençoou os netos dele. E tem uma série de coisas um pouco estranhas nos psukim, se a gente for analisar os psukim aqui. Primeiro está escrito, Vaivarechet Yosef. Ele abençoou o Yosef. Primeiro está escrito que ele inverteu as mãos, mas logo em seguida está escrito que ele abençoou o Yosef. E ele falou que Deus que sempre me protegeu. Amalach agoelotim kolera, o anjo que sempre me redimiu. Yevarechet anearim, vai abençoar os jovens. Espera aí. Você está falando com os jovens ou você está falando com o Yosef? Acabou de dizer, Vayomer. Vai Varechet Yosef, vai Omar. Ele abençoou o Yosef e falou para ele que aquele anjo que sempre me redime de todas as encrencas que eu passei na minha vida, que ele também proteja esses jovens. A brachá é para os jovens, para o Yosef. Não está dando para entender direito. Uma hora você está falando com o Yosef, outra hora você está falando com os jovens. Depois a Torá conta Vai Varechem vai Omahu Lemor. Ele abençoou os, no plural, naquele dia, dizendo, Bechar Yevarech Israel, com você, singular, vai abençoar Israel, Lemor, dizendo, Yesimcha Elohim que Efraim e Menashe. Que Deus te coloque, te faça como Efraim e como Menashe. Vai Yasemet Efraim lifnei Menashe, ele colocou Efraim antes do Menashe. É estranho esse passuk também. Abençoou os, e falou que Deus, que com vocês, não, com você, Becá, com você, vai abençoar o povo de Israel, os seus filhos. O Rashi diz, o que quer dizer? Toda vez, Abba levarechet banav, aquele que abençoa os seus filhos, e varechem bevirchatam, vai dar essa brachá, dizendo, e Omar ish livnoi, vai falar para o seu filho, e simcha Elohim, que Efraim e Menashe, que você seja colocado como Efraim e Menashe, e assim se costuma no Shabbat abençoar os filhos, falando justamente essa brachá. Então, como que é isso? Vai varechem bayomahu lemor, ele abençoou os, com você vai ser abençoado, peraí, você ou vocês? Tem uma ou duas pessoas na sua frente. De novo, esse negócio do singular e do plural não está muito claro. E Rav Schwab explica muito bonito sobre esse pedaço da Torá. Ele explica o seguinte. O Yosef era formado por duas partes, dois conceitos. E os filhos dele, cada um pegou mais firme um dos dois conceitos. Um conceito é o lado espiritual e o outro conceito é o lado material, o lado da ação. O Efraim estudava a Torá na casa do Jacob. Sim, a Torá conta, um dos primeiros brachos da Parashá conta, quem veio informar o Yosef que o Jacob estava doente? Seu filho caçula, Efraim, que estava o tempo todo estudando com seu avô. O Efraim era um sujeito que estava estudando o dia inteiro. Quem era o Menashe? Menashe, Parashá da semana passada, contou para a gente que ele é que cuidava da casa do Yosef. Ele era o gerente do Yosef. Cuidava da casa, ele que foi atrás deles quando colocaram o cálice na mala do Benjamim. Ele cuidava da parte material da casa do Yosef. E a Torá está nos mostrando que existem esses dois conceitos no judaísmo e os dois têm que andar juntos. É necessário ter um líder espiritual, é necessário ter um líder material. Qualquer país, Israel, quando na época dos reis, juízes, tinha dois. Um sujeito cuidava do lado material, economia, etc. E tem também o lado espiritual, tem que ter alguém que cuida do lado espiritual. E a Torá veio mostrar que é necessário ter os dois. Mas, Vayashem et Efraim lifnei Menashe. Ele colocou Efraim antes do Menashe. E quando ele abençoou, ele colocou a mão direita sobre a mão esquerda, demonstrando que é necessário ter os dois. Mas o espiritual tem que estar acima do material. Existem dois lados. Existe o lado de Efraim, pessoa sentar e estudar a Torá. E existe o lado de Menashe, pessoa ir para os negócios e cumprir as mitzvot relativas a negócios. Também tem mitzvot nos negócios. Tem uma série de mitzvot como fazer os negócios e como lidar com as pessoas. Tem os dois lados. Tem o lado entre nós e Deus e tem o lado entre nós e o próximo. E a Torá vem e diz que os dois têm que andar juntos. A pessoa tem que estudar a Torá e a pessoa tem que fazer os negócios também conforme as leis mandam. Mas a pessoa tem que lembrar que, em primeiro lugar, está a Torá. Os dois vão andar juntos, mas um está acima do outro. Primeiro a pessoa vai estudar e depois ele vai trabalhar. Primeiro de manhã cedo ele vai na sinagoga rezar e depois ele vai fazer os lazeres dele, vai trabalhar e vai fazer tudo que é ligado ao material. E a Torá nos diz que tem que ter os dois juntos. Por isso está escrito aqui. Vai varech et Yosef vayomar. Ele abençoou Yosef. Ele virou para os netos e falou, vocês, na verdade, são uma coisa só. Vocês não são Efraim e Menashe. Os dois têm que andar juntos. O Yosef era o exemplo vivo das duas coisas juntas. E por isso ele abençoou eles, os netos, e falou que vocês, cada um aprenda do outro. O outro lado. Menashe, você tem que ser, continuar sendo como você é. E pegar também o que o Efraim faz, estudar a Torá. E você, Efraim, também tem que pegar ao lado do Menashe e saber aplicar as leis da Torá no dia a dia, fora dos negócios, do lado material. Mas vocês têm que ser unidos e fundidos em uma coisa só, chamada Yosef. E por isso também que o Pasuk fala, Bechai Evarech Israel. Quando um pai vai querer abençoar o seu filho, e a Torá então fala, Jacob falou para os seus netos e falou, com você vai ser abençoado. Ou seja, se um pai quando quer abençoar o seu filho, Bechá, ele vai abençoar com uma coisa só. Ele quer que o seu filho seja um Efraim e ele quer que o seu filho seja um Menashe. Os dois juntos. Por isso o Pasuk fala, vai varechem. Ele abençoou os. Abençoou o Efraim e o Menashe que estava na frente dele. Mas ele falou, quando um pai for abençoar o seu filho, vai ser Bechá, vai ser uma coisa só, vai ser um, no singular. Efraim e Menashe, dentro da mesma criança, o pai vai querer que tenha. Tem uma tradução da Torá para o aramaico, chamada Targum Yonatan, Yonatan ben Uziel, um dos grandes, enormes da época do Talmud, traduziu. E é uma tradução junto com explicações já. E lá ele diz, o Barechinun beyom ha'ul emeba berbecha Yosef yevarchun beit Israel yat yenuka beyom adim hulat alemeima. Ele traduz que ele abençoou os netos e falou com você, Yosef, Olha só, aqui ele fala, Bechai Yosef, com você Yosef, a união, vão abençoar o povo de Israel, os seus nenés, no dia do Brit. E muitos comentaristas perguntam qual é a conexão, por que essa Bechai é justo para o dia do Brit, que tem, qual é a grande conexão que tem. E Rav Schwab então termina dizendo, conforme o que a gente viu, tem uma grande conexão. Por quê? Um nenê, no momento que é feito o bris, uma pessoa que tem bris, é chamada de mahul, circuncidado. Mas o que é mahul também? Mahul a gente encontra na Haftará de Dvarim, Parshat Dvarim, que é escrito Sov'ech mahul b'mayim. O seu vinho está misturado com água. Sov'ech é quando tem duas coisas, uma diluída na outra. Quando tem duas coisas misturadas. No momento que se faz bris no nenê, ele começa a viver uma vida de um judeu. E a vida de um judeu é mahul, é fundida, é material e espiritual junto. E por isso essa brachá é propícia para aquele momento, para abençoar aquele nenê, para que ele seja também isha neshama, que ele seja um homem da alma, uma pessoa espiritualizada, e também seja isha maaseh, uma pessoa dos atos. Não só vai ficar estudando, ele vai fazer as coisas na prática. É necessário ter os dois lados. Como? Como Yosef. Isso que é a brachá, que o Yaakov então estava dando para os seus netos, e por isso está escrito no plural e no singular, nas duas vezes que o Pasuk traz. A primeira vez o Pasuk fala que ele abençoou o Yosef, quando ele estava falando com Nearim, com os jovens. Sim, ele abençoou eles e falou, vocês dois têm que ser Yosef, é uma coisa unida. E depois quando ele fala, e abençoou-os, e falou que todo pai, quando vier abençoar o seu filho, vai pedir para que o seu filho seja Bechá, uma coisa só. Efraim era uma pessoa que, apesar de estar num país de moral baixíssima, ele estava sentado estudando Torá. O Menashe morava num país corrupto. E mesmo assim, quando ele estava nos negócios dele, ele fazia tudo aquilo que a Torá e Deus pediu e ordenou da gente. E é essa abrahá que um pai dá para o filho. Que Deus te coloque como o Efraim na hora de estudar a Torá. Mesmo estando no lugar onde você estiver, você vai conseguir sentar e estudar a Torá direito. E também, se você seja como Menashe, que por mais que ele esteja num país corrupto, num país onde as pessoas não se comportam direito nos negócios, não interessa. Ele vai ser Menashe, ele vai saber se comportar como Menashe se comportava no Egito. Boa!